De volta com o Em Pauta para falar agora sobre afogamentos, ou melhor, sobre a prevenção aos afogamentos. Eu vou conversar agora com o Dr. Eduardo Goubert. Ele é intensivista pediátrico do Hospital Pequeno Príncipe. Dr. Eduardo, obrigado pela sua participação aqui.
Eu que agradeço, Tony.
Doutor, infelizmente com a chegada do verão, o número de afogamentos se multiplica. Acaba se tornando uma situação muito comum, né?
É super comum, né? Como você falou, chegando o verão, todo mundo querendo se refrescar. A busca tanto por piscina, beira de rio, tudo isso aumenta muito, né? Cachoeiras tem uma incidência bem maior de acidentes, né? Tanto por correnteza de mar, quanto até mesmo uma piscina rasa. A curiosidade da criançada aí em buscar e ir atrás desses pontos aí de divertimento e brincadeira, isso às vezes acaba em fatalidades.
E também é muito comum, doutor, a busca por áreas de lazer onde é absolutamente proibido nadar, o que é um risco ainda maior do que nos casos onde pode haver por ali por perto um salva-vida, alguém que possa ajudar.
É isso mesmo. Se já está escrito que é proibido nadar, alguma coisa já aconteceu no passado, né? Então, não é um desafio ir nessa área e achar que não vai acontecer nada com você. Se a gente vê, às vezes, um adolescente ou um adulto jovem que vai se arriscar em área proibida e acaba se afogando, né? Nadar só onde é permitido e com criança, então a atenção é bem mais redobrada.
Doutor, a gente ouve muito falar que uma criança pode se afogar com muito pouco. Qual o tamanho do risco? A gente fala muito em piscina, fala muito em rio, em praia, mas o risco, por exemplo, num balde, numa brincadeira, num quintal, também existe?
Também existe. Essas crianças pequenas ali que estão começando a andar, né, e estão há menos de 2 anos por aí, até um balde, se ela cai no balde e não consegue sair do balde, é suficiente para se afogar. Piscina dessas infláveis, tudo, uma criança pequena, por exemplo, que não sustenta muito bem ainda o tronco, se ela rolar e ficar com a face para baixo, ela também pode se afogar. Tudo tem que ficar muito de olho, é como se a gente tivesse que auditar o ambiente que a gente está com uma criança, mesmo todo mundo pensando em se divertir, para que não aconteça um erro do adulto ali e quem acabe se prejudicando muito é a criança.
Ou seja, na hora em que o pai disponibilizar algum instrumento desse para as crianças se divertirem, dependendo do tamanho delas, é fundamental que fique monitorando o tempo todo para evitar qualquer risco.
A gente vê muito em consultório e perguntas dos pais, assim, com qual idade eu posso levar meu filho numa piscina ou no mar? Minha resposta, normalmente ela segue uma linha assim, Tony. Poder você sempre pode, mas você tem que se fazer uma pergunta se você deve levar a criança antes. Então, que benefício ela vai ter de estar naquela piscina com meses de vida, né? Ou ir conhecer o mar. São coisas que mais para frente, quando ela tiver uma autonomia maior, você vai estar brincando com ela, ela tem os movimentos mais coordenados, isso vai ser mais proveitoso para as duas partes, né? Eu acho assim, exagerar e levar crianças pequenas para mar, piscina, já às vezes eu estou correndo um risco desnecessário.
E doutor, muitas vezes levar as crianças nesses ambientes, ela não aproveita muito, porque ainda não consegue se orientar adequadamente nesse ambiente, e os pais acabam mais se estressando do que propriamente se divertindo.
É isso mesmo, Tony, né? E quando você vai com criança é aquela coisa, você tem que ficar de olho o tempo inteiro. E até indo nessa linha, um dos tipos de acidentes que acontecem bastante é quando eu coloco uma boia na criança, por exemplo. E daí eu tô num mar ou em rio. Tanto a criança quanto os pais ficam com aquela falsa impressão de segurança, né? Porque a criança tá com boia, tudo, tá tranquilo. E às vezes um tirar de boia ou a boia fura e tudo vai por água abaixo, né? Então, é bem perigoso mesmo liberar a criança e esquecer das medidas de segurança só por colocar uma boia nela.
E além disso, existem obviamente outros instrumentos para tentar proteger uma criança de um acidente como um afogamento, mas como o senhor acabou de dizer, isso não impede que uma tragédia aconteça, um problema maior aconteça. Mas A gente falou até agora da prevenção. O cuidado é fundamental, vigilância o tempo inteiro. Se acontecer algum acidente, se uma criança for vítima de afogamento em um desses ambientes que a gente citou, o que, que os pais devem fazer nesse caso?
Se eu, por exemplo, tiver um curso de primeiros socorros, né, ou eu posso já tentar começar a fazer, como o problema principal de quem se afogou é uma parte da respiração e oxigenação, se eu tiver algum tipo de curso de primeiros socorros, eu posso tentar fazer uma respiração boca a boca, mas isso para quem sabe, né? Quem não sabe, ficar só soprando na boca da criança, isso às vezes pode até atrapalhá-la. Então, quando eu tenho uma criança afogada, o ponto principal é tiro ela da água, né? E depois que, se eu conseguir tirar ela da água, né, ter técnica para isso também, que muitas vezes quem atende um afogado acaba se afogando também, né, e chama ajuda. Então, o ponto principal é a chamada de ajuda para que venha, né, o corpo de bombeiros ou algum outro órgão próximo para fazer as medidas de ressuscitação.
No desespero, muitas vezes as pessoas querem tomar iniciativas para as quais não estão preparadas. Então vamos relembrar, se tem um curso de primeiro socorro, se tem experiência no salvamento de pessoas, tudo bem, entra na água e pode até tentar fazer esse primeiro atendimento. Mas se não tiver conhecimento disso, é melhor procurar alguém que saiba o que fazer, doutor.
Isso, senão você vai ter grande chance de se juntar ao afogado, né? Então, quando a pessoa está afogada, ela tenta puxar onde ela consegue onde ela consegue se agarrar, ela puxa e joga para baixo. Então você acaba, se você vai tentar salvar um afogado, você vira aquela boia, mas ele te afoga, te bate tudo. Então tem que ter muita técnica para tirar alguém da água. Se nunca tirou ninguém da água, liga por ajuda, né? Chama o corpo de bombeiros e depois, né, eles vão tentando fazer as medidas necessárias, de respiração boca a boca, a necessidade às vezes de fazer até reanimação cardiopulmonar.
Há a possibilidade de danos a essa pessoa, mesmo que ela consiga sair viva de dentro da água?
É isso. Isso vai depender muito do tempo que ela ficou afogada e do tempo que foi necessário para iniciar a reanimação. Os danos neurológicos, principalmente, que acontecem com afogados, eles são muito decorrentes da falta de oxigênio por esse período que ele ficou sem respirar. Vamos supor que uma criança se afogou na piscina. Para a gente ter certeza se ela vai ter algum dano neurológico, né, é o tempo que demorou até começar a reanimação, até chegar essa ajuda. Então, às vezes, a gente tem esse atraso nessas medidas de primeiros socorros. Por isso que não vale a pena brincar. Não vale a pena correr esse risco e não fazer essa prevenção do afogamento. Uma vez que ele ocorra e que passou-se muito tempo sem oxigênio no cérebro, os danos neurológicos futuros são similares a de um derrame ou de um acidente vascular cerebral isquêmico. Então, é bem grave.
Agora, doutor, pode ter uma família lá que imagina o seguinte: ah, mas meus filhos fazem natação, estão preparados para qualquer tipo de situação dessas que eles estão falando aí. Há o risco também, né, doutor?
Há o risco, né? A gente não pode brincar com rios, mares, tudo, correnteza. A gente é mais fraco que isso. Então, pouco tempo, a gente tem até um exemplo que acho que toda a população acabou vendo do, né, de um ator de novela que tinha um físico forte, nadava, entrou num local que, né, já era temido por correntezas e acabou levando a vida dele. Então, se leva de pessoas que nadam, são fortes, imagina de uma criança, né? Então, a gente não pode correr esse risco mesmo.
É o exemplo do Domingos Montagnier, ator da Rede Globo, fazia o papel principal da novela, foi se divertir no momento de folga das gravações e acabou sendo vítima de um afogamento. Doutor, vamos relembrar aqui então as recomendações para pais. Toda vez que tiver uma criança e água por perto, o importante é ficar vigilante independente das condições de segurança que o ambiente ofereça. A vigilância dos pais é fundamental para evitar qualquer acidente.
Perfeito, né? Eu posso contar com a equipe de salva-vidas por perto, tudo, mas não é só porque tenho salva-vidas que eu tenho que abusar, né? Então, os salva-vidas, eles também ficam com, né, com os meios de chamar atenção, as bandeiras no mar, né, os apitos, justamente prevenindo áreas de maior risco de afogamento, né? Esse é o principal papel deles, né? Eles mais previnem do que efetivamente fazem atendimento ao afogado. E é nessa base que os pais têm que ir também, né? Não criar um sentimento falso de segurança para não exagerar nos riscos da criança.
Dr. Eduardo Gubert, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que te agradeço, Tony. Até a próxima.
Eu conversei aqui com o intensivista pediátrico do Hospital Pequeno Príncipe, Eduardo Gubert. E assim nós encerramos esse programa falando sobre os perigos do verão. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço e até o próximo Em Pauta.
Você ouviu o programa Em Pauta, sempre com um assunto de seu interesse.